A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Incansável é o tempo na arte de se reinventar. Assim também o são seus personagens e a forma na qual interagem com a natureza e seus fenômenos. A linguagem e o pensamento de sua época em constante movimento. Hoje, enquanto se privilegiam a rapidez da informação e a força da imagem na comunicação, rendo-me ao poder da palavra envolta, principalmente na formosura de um soneto, estrutura poética que muito me emociona. Submeto-me com prazer ao rigor de sua forma e às regras às quais me são impostas, extraindo métricas, rimas e sonoridade. Iris Cavalcante. Apresentação do livro Vento do Oitavo Andar. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. O Jabuti é o mais tradicional e prestigiado prêmio literário do país. E este ano, na lista dos finalistas, dois cearenses disputam o prêmio de melhor livro de poesia. São eles, Iris Cavalcante e Maílson Furtado. A dupla conversou com Autores e Ideias e hoje você confere a nossa entrevista com Iris Cavalcante, autora do livro Vento do Oitavo Andar, publicado pela Prêmios Editora. A obra é uma reunião de poemas de viagens, sonetos e versos livres, abordando temas cotidianos. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Iris Cavalcante, seja bem-vindo ao Autores e Ideias. Satisfação recebê-la, viu?
Obrigada, Lília. Boa noite a todos.
Eu tô muito feliz que você aceitou o nosso convite. E tô muito feliz também porque a Iris é essa cearense arretada, finalista desta que é a maior e mais prestigiosa premiação literária do país. A Iris, ao lado do Maílson, estão disputando aí, ao lado de mais oito finalistas, O prêmio de melhor livro de poesia do ano. Uau, Iris! Parabéns,
uau,
querida!
Uau mesmo! Isso, obrigada! Então, tá sendo uma experiência incrível, né? Pra nós que somos autores independentes, eu e o Maílson estamos nessa categoria. Eu não conheço o Maílson pessoalmente, através do que foi noticiado do prêmio, que os dois cearenses estavam concorrendo ao Jabuti, a gente interagiu nas redes sociais e foi muito bacana essa interação. E eu acredito que esteja sendo tão incrível pra ele quanto pra mim, porque de fato, como você falou, é o maior prêmio da literatura nacional. E dois autores independentes estarem nessa classificação é um grande mérito. A gente já se sente premiada. Eu já me sinto premiada por estar entre os 10. E no dia 8 eu vou estar lá, né? Torcendo pelas poesias cearenses. Se eu não trouxer, que o Maílson traga ou vice-versa. Mas eu acho que a poesia cearense está de parabéns, sim. E a nossa oportunidade de ser ouvido, enfim, é um canal para que a gente tenha a nossa voz indo a mais pessoas.
Ah, sem dúvida, e eu também tô nessa torcida, Tanto por você, Iris, quanto pelo Maílson, porque eu quero muito esse jabuti aqui pro Ceará, e a poesia cearense merece, e curioso porque são dois cearenses do interior do estado.
Isso, independentes.
Independentes. A Iris é natural de Baturité, e O Maílson é natural de Varjota. Então também é trazer a público essa literatura que é produzida com tanto afinco, com Tanto carinho, por esses cearenses que estão aí todos os rincões do estado, não é só na capital, não. Bom, Iris, fala pra gente um pouquinho sobre o que que nós, leitores, podemos esperar desse livro, que é o livro, portanto, finalista do Jabuti, Ventos do Oitavo Andar, publicado pela Prêmios Editora.
O Vento do Oitavo Andar é a minha quarta publicação, todas independentes, e ele é um livro constituído de poemas, de viagens, sonetos, versos livres, que foram escritos ao longo de uns 3 anos. Esses poemas foram sendo escritos, foram sendo guardados, e em 2016 eu comecei a organizá-los, né? Fazer a seleção do que poderia ser publicado ou não, e daí saiu O Vento do Oitavo Andar, com uma temática do cotidiano, do nosso cotidiano normal. E talvez o grande diferencial dele seja exatamente essa interação entre a poesia parnasiana mais clássica e os versos livres, né? Aí eu vi na fonte do Olavo Bilac, como de Carlos Drummond de Andrade, de Shakespeare ou qualquer outro, o Walt Whitman, por exemplo. Então, essa mesclagem que talvez faça a diferença no Vento do Oitavo Andar. Porque o soneto, embora seja uma composição belíssima, ela não é muito usada hoje, né? Ela tem uma estrutura de duas quadras e dois tercetos, com rima, com métrica, enfim. Então, realmente, a poesia livre, o poema livre, ele é mais usado hoje. Mas que o soneto também tem seu espaço na poesia moderna.
Ah, eu adoro soneto. E eu soube também que você gosta dessa poesia um pouco mais laboriosa. Uhum. Até eu li uma entrevista sua que você disse assim, ah, é uma poesia mais rígida e eu gosto dessa rigidez. Fala pra gente um pouquinho sobre essa escolha estética pelo soneto, que é, então, um verso não tão usual hoje na poesia.
Isso, talvez por não ser tão usual, ele é fascinante. Porque quando eu me deparo com um autor moderno, né? Me refiro à modernidade, aos tempos atuais, escrevendo os sonetos, realmente eu me sinto brindada, porque a gente está fazendo aí talvez uma homenagem a esses grandes que fizeram a poesia parnasiana, né? Olavo Bilac é insubstituível com seus versos bem trabalhados em rima, em métrica, enfim.
A obra traz questões do cotidiano e é de fácil reconhecimento para o leitor. Essa teria sido uma estratégia sua, Iris, para aproximar a sua poesia desse leitor?
Eu acho que a literatura se faz com o cotidiano, né? E com a experiência de vida de cada autor. Se um autor for escrever sobre o que ele não conhece, ele pode ser feliz, sim, com pesquisa, enfim. Mas eu me sinto muito mais confortável falando da minha realidade, do que eu vivi. E eu sou nascida no interior do estado, né? Vim para a capital para estudar, enfim, passei por todo o êxodo que a maioria dos nordestinos faz, enfim, sair do interior, ir para a capital, atrás de estudo, atrás de nova oportunidade. E nesse ínterim eu encontrei a literatura.
E é curioso essa trajetória da Iris, mas eu vou já falar sobre isso, tá? Não entrega, Iris, que eu quero muito saber como é que foi esse início da sua trajetória. Agora, uma curiosidade é porque é uma miscelânea de temas, né? A coletânea é cerca de 200 páginas.
Isso.
E há muitos temas divididos aí por blocos. E é curioso porque você fala sobre religiosidade, você fala sobre as cidades, né? Cidades, inclusive, que você já conheceu, cidades do Nordeste, claro, tem muito sobre a nossa paisagem nordestina. Você fala sobre o porquê de ser escritora, né? Por que você escreve, por que a poesia lhe toca. Essa miscelânea de temas, como é que foi essa escolha por esses temas? Você selecionou? Qual foi o critério que você utilizou para selecionar esses poemas? Porque são muitos poemas.
Isso. Como eu lhe disse, eles foram sendo escritos ao longo desses 3 anos, e quando eu decidi publicá-los, aí realmente eu fui fazendo uma seleção por temas, né, e organizei em blocos temáticos, como vocês já verificou, e eu acho que cria uma facilidade de leitura, né? O leitor vai se identificando com aquela leitura, com aquela continuação da leitura, enfim. Foi isso.
Iris, e você teve a ajuda de alguém nesse processo ou foi uma escolha inteiramente sua?
Eu trabalhei com o Silas Falcão. Ele foi meu editor na publicação desse livro.
Ah, que bacana.
Foram dicas bem interessantes de um profissional bem reconhecido, né? E realmente eu posso dizer que esse trabalho, o Vento do Oitavo Andar, foi um trabalho conjunto, né? Porque se não tivesse o olhar de um editor, talvez não tivesse tido a qualidade que ele tem.
E o Silas Falcão é o presidente da Associação Cearense de Escritores. Escritores. Bom, deixa eu falar aqui com a Iris sobre essa presença de Baturité e essa presença cearense no livro Ventos do Oitavo Andar, publicado pela Prêmios Editora, livro finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Na obra, você retrata aspectos comuns do Nordeste. Conta pra gente quais aspectos são esses, Iris.
Eu acho que a mesclagem da vida urbana com a rural, né? Nós somos muito regionais no Nordeste. toda a nossa história, toda a nossa cultura nos torna um pouco bairristas. E trazer essa realidade para a literatura é fantástico, né? Mostrar a realidade do sertão, da dificuldade do sertanejo, né? De como se dá a vida rural e levar para todo o Brasil é bem interessante.
Tem um ditado, uma história aí que se diz que quando você é do interior, você pode vir para a capital, passar o resto da sua vida, mas o interior não sai de
não
dentro
sai.
De você.
Não,
então,
é
para você,
isso.
É verdadeira essa máxima.
É tanto que o meu marcador de página, né, que acompanha o livro, ele é uma foto do colégio onde eu estudei a minha infância e adolescência. E realmente isso está muito intrínseco na literatura, né? As memórias, a coisa das memórias, elas estão bem, bem fortes na minha literatura. E eu até posso dizer que se você tem uma boa lembrança da sua infância, você tem sempre o que escrever, né? Porque é como se fosse um berçário de narrativas que você pode dispor quando você viveu a sua infância plenamente e que você traz essas memórias e joga na literatura, é bem legal.
E por que a escolha da escola, Iris? O que, que essa escola representa para você?
Representa a minha infância e adolescência, representa os vínculos que se formaram na época e que eu mantenho até hoje.
Uau, sério?
Sim, eu tenho amigos de infância que eu mantenho até hoje, entendeu?
Que máximo!
E embora eu não volte muito à minha cidade, quando eu volto, eu me sinto em casa, né? Eu sempre vejo algum conhecido, eu vejo as diferenças que aconteceram, né? Enfim, mas estar lá é sempre estar em casa.
Qual que é o nome da escola, Iris?
É Instituto Nossa Senhora Auxiliadora.
Existe ainda hoje?
Existe sim, na Avenida Dom Bosco, na entrada da cidade.
Nossa Senhora, então olha aí, quem estiver indo para Baturité já sabe a escola que a Iris estudou e que tá lá no marcador do livro.
Isso.
Ventos do Oitavo Andar, essa obra finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Você acha que essa poética da paisagem cearense, Iris, pode ter sido o grande trunfo que tem encantado o júri?
Tomara que sim.
Do Jabuti?
Tomara que sim.
Porque é muito curioso, né? Porque tanto a obra do Maílson trata de uma paisagem cearense, nordestina, quanto Ventos do Oitavo Andar também canta.
Nós somos encantadores, né? O Nordeste é encantador, o Ceará é encantador, o interior do Ceará também. Então, se a gente tiver o olhar, aquele olhar que não vê somente o óbvio, você vê poesia em tudo. Você vê poesia na estrada, você vê poesia na vida urbana, na vida rural. Então, é a questão de ter mesmo o olhar treinado pra ver o que não é óbvio, né?
Aliás, dizem que os poetas, eles são assim. A gente passa várias vezes pelo mesmo local e a gente só enxerga aquela árvore. Mas o poeta, ele é capaz de passar uma única vez e ver uma paisagem completamente diferente.
Isso.
Além daquela árvore.
Mas se ele não tivesse esse olhar, ele não teria insumos para escrever, né? Então, tudo vem a partir da percepção. Uma boa observação, uma boa percepção, uma boa imaginação. Isso tudo é que faz o escritor. A inspiração se dá nesse processo.
A sua inspiração é Baturité, também.
Também, não só.
Ah, bom, já que a gente falou em também, por que que eu fiz questão de também? Porque no livro há outras cidades inclusive internacionais, né? Então, eu tenho Londres, eu tenho Lisboa, eu tenho Nova York. Fala pra gente um pouquinho sobre também essas outras cidades, né? Cidades muito conhecidas, né? Mundialmente, que também são completamente de paisagens urbanas.
Isso, eu gosto muito da paisagem urbana também. Eu acho que tem muita poesia no concreto também, não só, né, naquela paisagem mais rural, mais bucólica, vamos dizer. A poesia das cidades, a poesia das ruas, a poesia cotidiana daquelas pessoas que circulam diariamente num frenesi, é muito interessante. Então, o olhar da poeta acompanha a viajante. O escritor não tira férias, né? É, você é escritor em todo momento. Você é escritor para além do objeto livro. É tanto que, você, que todo escritor anda com alguma coisa para anotar. Eu, pelo menos, ando sempre com um molesquinho, uma caneta, né? Ou então o celular, o bloco de notas do celular. Enfim, porque a memória nos trai, né? Se você for confiar na sua memória, você vai perder muita preciosidade literária. Então, é anotar mesmo, é visitar, se deslumbrar com um monumento arquitetônico de uma cidade, enfim, mas ver que aquilo ali tem uma poesia por trás, qual a história dali, o que que eu posso, qual a mesclagem que eu posso fazer da história com o meu olhar poético, e assim se dá. A poeta trabalha o tempo todo, não tira férias.
Iris, e já aconteceu de você estar numa situação e ser surpreendida por uma inspiração e rapidamente ter que anotar para não perder?
Sim, em todo momento. A
Sério?
Poesia, a vida do escritor, ela é, é muito rica em detalhes, né? Em percepções, em, se você tá no cinema, você vê aquela frase que deu um impacto, você anota, né? De repente pode ser, pode te dar o start para desenvolver alguma coisa. Se você tá no ônibus, se você tá na rua, se você tá no trânsito. É, então, eu não saio sem meu bloquinho de notas para anotar tudo, porque a vida é uma festa, a vida é uma poesia contínua. E a gente tem que se apropriar disso para fazer literatura.
Olha só, você que nos acompanha, sempre fica perguntando pra gente. Ah, Lilia, pergunta dicas para quem tá começando, para jovens escritores. Então anota essa dica da Iris, que eu achei formidável. Anda com o teu caderninho, com o teu molesquinho ali, sempre à mão, para que você rapidamente não perca a ideia, a sua inspiração. Essa é uma dica boa, tá? Uhum. Anota aí. Iris, e por que Ventos do Oitavo Andar? Eu adorei esse título.
É, eu acho que o vento é muito poético. Né? A sonoridade do vento, o contato do vento com o corpo, tudo é poético. E eu moro em meio a alguns prédios.
No oitavo andar.
Não exatamente. É, tem uma ficção por trás daí.
Droga.
Então, o vento está muito presente no meu dia a dia. Ele entra pela minha janela, ele circula pelos meus corredores, ele entra pela minha casa e me inspirou muito. Me inspirou muito mesmo, o vento. E o vento, se você der uma observada na literatura, ele é um elemento muito presente na literatura e eu me apropriei disso para o título.
Eu adoro essa imagem do vento, até porque eu acho que o vento, ele emite um som, uhum. né? Então esse som, ele pode ser também levado para a poesia, né? Os simbolistas estão aí para mostrar para a gente sobre a importância que o vento tem, né? E todas essas experiências sinestésicas. Eu gosto muito. Agora, eu fiquei curiosa por conta do oitavo andar. Então, não é o oitavo andar que a Iris mora. Mas tem uma música do Belchior que ele fala do oitavo andar. Foi por conta da música ou não? Também não tem nada
não,
a
na
ver.
Na verdade, não. Eu, na verdade, moro no quarto andar. Tem uma poesia que chamava Vento do Quarto Andar, que eu e o Silas concordamos que seria um título bom para o livro. Né? Foi uma escolha conjunta. Mas o oitavo realmente tem um simbolismo maior que o quarto.
Por causa do oito, né?
Isso, o símbolo do infinito. Então tem uma simbologia mais forte. Então a gente trouxe essa simbologia para o título do livro.
Nossa, e foi pé quente, né? Não sei se teve influência ou não. Mas o livro, bom, tá aí, laureado, né? Ele é finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. E esse oito aí, tão portanto, ele é importante. Eu converso com a escritora Iris Cavalcante, autora do livro Ventos do Oitavo Andar, publicado pela Prêmios Editora, finalista do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Poesia, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
Dever de guarda, sustento e educação. Os pais têm o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores. Os pais também devem cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais que existirem nos interesses de seus filhos. A falta e a carência de recursos materiais não são motivos suficientes para a perda ou suspensão do pátrio poder. No caso de pobreza, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o filho seja mantido em sua família de origem. E mais, essa família deverá então ser incluída em programas oficiais de auxílio. Por isso, antes de incentivar a criação de instituições de abrigo na comunidade, é preciso saber quais são os programas e as ações que podem ajudar essas famílias carentes a exercerem o seu papel. Lugar de criança é na família, mesmo que seja substituta, e não em instituições.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
Neste mês de outubro, muitas novidades. Que tal então aprender sobre literatura cearense comigo? Você gosta de literatura fantástica? Então essa dica é para você. Estão abertas as inscrições para o minicurso O Cravo Roxo do Diabo, a literatura fantástica cearense. A atividade integra a programação do 15º Encontro Interdisciplinar de Estudos Literários da UFC. O minicurso tem carga horária total de 4 horas, irá ocorrer nos dias 22 e 23 de novembro, das 8 às 10 horas, no Bloco da Tradução, no Centro de Humanidades da UFC, Benfica. Para participar, basta fazer sua inscrição no site www.ppgletras.ufc.br. Mas corre, que as vagas são limitadas. Participe! De 19 a 28 deste mês, acontece a 6ª Bienal Internacional de Dança do Ceará, de par em par. Com mais de 125 apresentações, entre apresentações locais, nacionais e internacionais, a Bienal traz, desta vez, o espetáculo infantil Iracema, solo de dança da bailarina Rosa Primum. Clarice Lima é a diretora do espetáculo.
Iracema foi um convite que a Rosa Primum, que é uma bailarina, fez para mim para dirigir um solo de dança a partir do livro do José de Alencar, né? Porque a gente tem já algumas experiências de montagens de Iracema, mas eram grupos. O Hugo Bianchi já tinha montado uma Iracema há algum tempo. O Cláudio Bernardo também tinha montado uma Iracema, mas todas eram coreografias de grupo. E a Rosa estava interessada em criar um solo de dança a partir dessa imagem de Iracema. E aí ela me chamou para dirigir. E junto desse caminho, a gente ainda teve a ajuda da Carol e da Raíssa. Então, nós somos quatro mulheres pensando junto esse solo de dança Iracema e mais uma equipe com iluminador, figurinista, produção, sonoplastia, um monte de gente legal junto.
Clarice, e qual que é o grande diferencial desse espetáculo, além, claro, desse time de mulheres talentosas que se uniram em prol de um projeto solo de dança, que eu acho que é uma grande novidade, sobretudo para nós aqui do Ceará. Mas fala pra gente qual que é, na sua opinião, quanto diretor, o grande diferencial desse espetáculo?
O espetáculo, desde o princípio, ele seria uma montagem para crianças, né? Era um espetáculo de dança voltado ao público infantil. Então, a gente não tinha, em nenhum momento, a intenção de contar a história de Iracema. A gente tinha mais vontade de tocar na questão do feminino, na questão dos povos originários, que, né, que são questões que estão presentes no livro, mas trazer elas de uma forma mais atual, assim. Quase assim, desconstruir um pouco essa imagem romântica de Iracema, essa imagem idealizada de Iracema. E como falar para a criança, que na verdade essa Iracema sofreu muito, que a vida dela não foi nada fácil. Então, assim, através de jogos muito simples, como o jogo da estátua ou o jogo do morto-vivo, a gente vai trazendo algumas problemáticas que a gente vê a partir da forma que José de Alencar retratou essa Índia Iracema, completamente romantizada, e que, ao nosso ver, tem um olhar muito colonizador, né? Aquele olhar colonizador que olha para o índio enquanto exótico e que mata o índio no fim, né? Que isso é uma característica dos romances da época, que o índio é completamente romantizado, mas no fim ele sempre morre. Então, na nossa Iracema, a gente brinca de morto-vivo, mas no fim a Iracema resolve não morrer. Ele diz, morre, morre, morre! E ela resolve continuar viva como um ato de resistência importância da mulher no mundo hoje. Então, assim, como trazer essas brincadeiras mais lúdicas, né, do universo infantil para tratar de questões como o feminicídio, porque o Ceará é um dos estados com altos índices de feminicídio. Então, como é que a gente trata dessas coisas, mas de uma forma muito lúdica e sutil?
Muito bom, muito interessante. Clarice, agora eu quero só que você faça um convite muito especial para todo mundo que está sintonizado agora no nosso bate-papo e conferir o espetáculo Iracema, nessa que é a 6ª Bienal Internacional de Dança do Ceará, de par em par.
Gente, venham assistir Iracema, tragam crianças de todas as idades, dos mais novos até os mais anciões. Valorizem a dança, que é uma linguagem muito importante para o nosso desenvolvimento. As artes, de um modo geral, vão ver dança, que é muito legal.
Ah, que linda! Clarice Lima, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco um pouco mais sobre esse espetáculo Iracema. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Obrigada a vocês.
A apresentação do espetáculo infantil Iracema será no sábado, dia 27 de outubro, às 18 horas, no Teatro B de Paiva, no Porto Dragão, na Praia de Iracema. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
Eu converso com a escritora Iris Cavalcante, autora do livro Ventos do Oitavo Andar, publicado pela Prêmios Editora, finalista do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Poesia, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir. O Autores e Ideias traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. O Prêmio Jabuti de Literatura divulgou os finalistas da edição deste ano. E para a alegria das letras cearenses, dois poetas das terras alencarinas disputam o prêmio de melhor livro de poesia. São eles, Maílson Furtado e Iris Cavalcante. A dupla conversou com Autores e Ideias e hoje você confere a nossa entrevista com Iris Cavalcante, autora do livro Ventos do Oitavo Andar, publicado pela Prêmios Editora. O livro mescla a estrutura parnasiana com a modernista, ao mesmo tempo que retrata aspectos comuns do Nordeste. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Bom, já que a gente está falando com a Iris sobre esse livro, que é finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, é importante a gente mencionar que esse é o quarto livro publicado da Iris, né? Então não é a sua estreia na literatura. A Iris estreou em 2003. Explica pra gente, Iris, como é que uma contadora, a Iris é formada em ciências contábeis, se apaixonou pela literatura, em especial pela poesia. Conta pra gente o início da sua história com a literatura, com os livros, com as suas primeiras leituras.
Dessas escolhas erradas que você faz, né? O
fato... eu adorei!
O fato de eu ter parado nas ciências contábeis e ter feito MBA em administração, enfim... Mas, por outro lado, que tudo tem duas faces, eu sou gestora pública por conta dessa minha formação acadêmica, né? Mas a literatura sempre esteve ali coladinho, então nunca me afastei da literatura, né? Eu sempre fui aquela leitora contínua mesmo, e a escrita sempre esteve ali do lado. Mas tem uma coisa que eu poderia dizer, que lançar livro independente, às vezes, é um pouco de ansiedade. O escritor, ele tem que ser intolerante à ansiedade, né? Então, talvez eu não tenha percorrido o caminho ideal, né? Lancei um livro em 2003, lancei outro em 2006, em 2010 eu estava lançando o primeiro romance, né? Com inspiração regionalista também, enfim, sempre trazendo a minha experiência de vida, né, as minhas raízes, a minha cidade, a minha convivência diária, o meu cotidiano, a infância muito presente desse tempo todo. Mas hoje eu não tenho essa ansiedade toda. Hoje eu estou com dois projetos prontos, né, em fase revisional, e não tenho essa ansiedade de fazer uma nova produção independente. Eu acho que esse é o momento de trabalhar mais a literatura, né, editar, reeditar, que seja reeditado quantas vezes for preciso para maturar o trabalho. Mas eu acredito que essa visibilidade que a classificação deu, que tanto eu como o Maílson, a gente possa, de repente, ser visto por alguma editora, né? E apresentar os trabalhos que nós temos.
Isso é muito importante. Atenção, editoras. A gente tem muitos editores que acompanham Autores e Ideias, que estão ligados conosco. É importante mencionar isso. Os dois cearenses finalistas no Prêmio Jabuti de Literatura deste ano, ambos são autores independentes, ou seja, eles financiaram suas próprias publicações. Isso. Então, atenção, editoras. Eu acho que um livro que passa por um crivo de um júri do Jabuti merece, sim, um olhar diferenciado para esse autor. Merece, sim, um investimento. Então, atenção, a Iris já disse que tem dois projetos aí já gestacionados, então eu acho que vale muito a pena. Eu e todo mundo aqui nessa torcida pela poesia cearense estamos aí acreditando que vale muito a pena o investimento nesses dois autores. Iris, é curioso porque você falou sobre esse início, seu interesse pela literatura, e eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi essas suas primeiras leituras, assim, quem são esses escritores que você gosta, que desde muito tempo você lê, os lê, relê. Fala pra gente um pouquinho sobre esse repertório de leituras.
Bom, um dos presentes que eu ganhei do meu irmão, que é meu padrinho também, foi uma coleção de José de Alencar. Então, bem cedo, de 12 para 13 anos, eu me deparei com Senhora Iracema, Viuvinha em 5 minutos, A Pata da Gazela, enfim. Mas não dei continuidade à leitura. Mas teve um deles, O Tronco do Ipê, que realmente eu li até o fim e foi, posso dizer, minha estreia como leitora. Então, José de Alencar teve uma importância para mim. Embora hoje eu não leria mais, sabe? Porque está acontecendo muita literatura contemporânea para ser descoberta. E um dos meus principais autores é o Gabriel Garcia Marques. E junto com toda a literatura sul-americana, me encantou com o realismo mágico. E hoje eu sou uma leitora tanto de clássicos como de contemporâneos.
Ai, que bacana! E desses contemporâneos, Iris, tem alguém assim que você tem um carinho especial na estante?
Nossa, tem sim. Tem Walter Ugumãe, Mia Couto, Socorro Acioli, minha professora.
Ah, é verdade! Você fez o curso da Socorro, não
foi? Estou fazendo ainda a pós de escrita literária.
Ai, que bacana!
Essa ideia de que o escritor nasce pronto não existe. Então, como a gente está considerando a literatura como uma profissão, é normal que passe por uma formação acadêmica também. E aí é por isso que talvez essa ansiedade de publicar eu não tenha mais, porque eu estou naquele momento da formação. Eu estou me dedicando à formação acadêmica e, paralelo a isso, os projetos vão surgindo e vão sendo realizados. Né? Nunca um só projeto, um escritor tem que ter vários projetos paralelos, enfim. Pelo menos eu acho, é assim que está acontecendo comigo. E esperar o momento certo de trazê-los.
E é curioso isso que a Iris está falando, e muito importante, porque a Iris, ela está fazendo uma especialização, né, em escrita criativa. Ela tem aí um trabalho artístico com a palavra muito forte, e tem um tema que a Iris queria muito falar na entrevista, que é sobre a literatura se faz com muito trabalho. E veja só que a Iris também faz com muita pesquisa, ela também está estudando para se capacitar cada vez mais. Então essa história de que achar que o escritor é uma mente que vai vir aquela ideia do nada,
de maneira nenhuma,
acabou, né? Não existe essa figura.
Não existe essa mente brilhante. Existe a pesquisa, existe o estudo, existe o trabalho, existe um olhar observador, né? E é a partir disso aí que se faz o escritor, como uma profissão como qualquer outra. Não existe mente brilhante. Existe o trabalho.
Muito trabalho. Inspiração e transpiração,
transpiração,
né?
Também.
Iris, como é que você avalia o seu livro de estreia, Palavras e Poesia, de 2003?
Bem adolescente.
Mas você não renega, né? Porque tem escritor que renega primeiro livro.
Não, é a minha história, né? A minha história literária, a minha trajetória começou a partir daí. E exatamente aquelas poesias que estavam guardadas, engavetadas há anos, né? Escritas durante a adolescência e durante o decorrer do tempo e num determinado momento você olha e diz, o que fazer? Vamos publicar.
Você gosta do livro, embora, claro, já tenha feito essa autocrítica, mas você gosta do livro, da publicação?
É a minha cara naquele momento, é a minha história naquele momento, me retrata naquele momento, não seria a Iris de hoje, né?
Eu acho isso muito importante, sabe? Muito válido de você colocar, porque tem muita gente que às vezes fica constrangido de falar do primeiro livro.
Nenhuma.
E faz parte, como você bem mencionou, faz parte da sua história, é o livro por qual você começou.
Exatamente. E o fato de você analisar, né, a tua linha do tempo e ver que você começou no nível e ver que você avançou um pouquinho, evoluiu mais um pouquinho, né? Isso tem tudo a ver com a coerência do que eu falei. Que
do artista, né? A trajetória do artista.
E da evolução e da preparação e da maturação, né? A pessoa que escreveu esses, os poemas de adolescente, com certeza hoje, na maturidade, tem um outro olhar, que não desmerece aquele olhar da adolescente, né? Eu posso revisitá-lo em algum momento e dizer, puxa vida, isso aqui foi interessante também. Mas talvez eu não diria hoje.
É isso, eu acho isso muito legal de ser colocado aqui na entrevista, até para que outras pessoas também possam se encorajar a lançar suas primeiras obras. Tem muita gente aí que tem texto, hoje não mais na gaveta, né? Texto guardado no computador e não publica, não tem coragem de se lançar. Então é importante essas falas para encorajar você que nos escuta a também trazer seu livro a público e ter a certeza de que ele faz parte da sua história, faz parte da sua trajetória. E o artista, claro, ele começa com o primeiro livro, né? Não tem como fugir. Iris, você mencionou que tem dois projetos aí, esperando só pra chegar no prelo. Eu sei que tem um romance e é um livro de contos, não é isso? Dá pra adiantar algum detalhe, assim, algo que possa ser dito, ou você prefere não falar? Fica à vontade.
É, na verdade, o romance tá pronto, mas eu posso dizer que é coerente com toda a minha história, é coerente com a minha experiência, é coerente com as minhas raízes, né? Mas eu não vou dar spoiler.
Ah, droga, eu querendo um furo!
E o livro de contos, ele surgiu a partir da oficina criativa da Socorro, que a temática era contos, e eu comecei a desenvolver essa nova habilidade e me identificar com esse novo gênero, né? Que é a short story, essa história curta, né? Mais sintética, com conflito, com desfecho, que é diferente da narrativa longa.
E essa é uma grande novidade pra você, né?
Pra
porque
mim,
até então
isso.
Nunca tinha sido escrito nada em conto.
E também a partir da pós-escrita literária, eu comecei a desenvolver um outro gênero também, que foi a crônica.
Ai, que bacana!
E eu devo isso ao professor Ronaldo Salgado.
Ai, que maravilha!
Que é maravilhoso. E quando eu comecei a fazer a disciplina com ele, eu nunca tinha escrito crônicas. Até o projeto da disciplina, eu fugi um pouco e ficou no limiar entre crônica e conto. Mas eu apurei o meu olhar de cronista, né? Eu trouxe o meu olhar de cronista pro meu dia a dia. E agora a crônica tá surgindo. Mas ainda não tem livro. É só uma nova...
exercício.
Um novo desafio que tá se apresentando.
Que bacana! Bom, então a gente pode esperar aí muitas novidades da Iris em breve, bem pertinho. Iris, eu queria muito pedir para que você fizesse a leitura de um dos poemas. Eu não vou aqui pedir o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então, assim, pode ser uma leitura aleatória, pode ser uma leitura que você acha que tem a ver com o momento, com essa discussão. Enfim, fique à vontade.
Sim, eu vou ler Poeta de um Novo Tempo. É o poema de abertura do livro. E eu gosto muito dessa poesia. Sou poeta de um tempo sombrio. Traga em minha sina o ofício da rima. Sou poeta da esperança tardia. Se chego tarde, perdoe-me a demora. Se a dor é tão forte, eu finjo que não. É que uma poesia me espera na próxima estação. E para contá-la, não preciso da dor. Por isso finjo que sorrio, embora chore as lágrimas de um tempo sombrio. Tenho que contar do sol ou da chuva gotejante? descrevo o meu silêncio? Ou esta voz que desperta murmurante? Devo contar do indizível cheiro do chocolate, desmanchando sem sabor? Ou devo contar da cor de um pedacinho de céu que chamo de meu? No momento em que nuvens furtivas se escondem, trocando de lugar e de formas, da janela do meu olhar, descortina-se esta cena que contemplo em êxtase. Sou poeta de um mundo desigual. De um lado, uma fúria de consumo, do outro, a miséria, ferindo nossos olhos como um punhal. Miséria que um dia virá-se-á contra alguém que a tratou em algum momento com inaceitável desdém. Sou poeta da mãe que é minha e que já se fora sem tempo de um abraço que não coube no tempo. Usa a poesia para transportar a palavra de amor que pesou e ficou retida em meu coração. Sou poeta do amor que guardei para alguém, antes tímido, pela inexperiência de praticá-lo, hoje transbordante. Amor que tem nomes, idades, perguntas, inocência. Sou poeta de todas as crenças. Creio na vida, creio no homem, creio em Deus. Sei que o homem quer por vezes ser Deus. Porém, se ele traz para a humanidade um bem, serei poeta do homem também.
Que lindo, bravo!
Esse é seu.
Ai, que ótimo! Bom, você ouviu aí Iris Cavalcante, esse que é um dos poemas do livro Ventos do Oitavo Andar, publicado pela Prêmios Editora. Essa obra que é finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. A Iris e o Maílson Furtado, ambos estão aí pleiteando a obra de poesia do ano, né? O livro de poesia do ano. E a gente está todos aqui na torcida pela poesia cearense, que a gente quer muito trazer esse jabuti aqui para o Ceará. Bom, eu conversei um pouquinho com a Iris falando sobre Ventos do Oitavo Andar, esse que é o quarto livro publicado. Onde é que a gente pode encontrar, Iris, a publicação? Eu sei que tem muita gente sintonizada agora no nosso bate-papo e quer adquirir Ventos do Oitavo Andar, assim como conhecer um pouco mais das suas demais obras.
Foram publicados com uma tiragem pequena, né? E eles estão disponíveis na Livraria dos Escritores do Ceará, que é do professor Gonzaga Mota. E eles estão também no site da Amazon e no site da Livraria Cultura.
Então, fácil, você pode encontrar tanto na Livraria dos Escritores Cearenses, quanto você pode no site. Então, todo mundo que nos acompanha, que não está aqui em Fortaleza, mas que pode, através da internet, no site da Amazon, no site da Livraria Cultura e
na Livraria dos Escritores do Ceará, você encontra o livro físico.
Então, tá aí dado todas as dicas para que você possa adquirir o seu livro Ventos do Oitavo Andar e conhecer um pouco mais o trabalho da Iris Cavalcante. Iris, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre as suas poesias, a sua trajetória na literatura. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui.
E depois deste nosso bate-papo com a escritora Iris Cavalcante, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Em 1859, no Ceará, chegava a Comissão Científica de Exploração, indicada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Participavam nomes como Freire Alemão, Giacomo Raja e o poeta Gonçalves Dias. O escritor maranhense é lembrado como grande poeta indianista da geração romântica e um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira. É patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Em 1840, matriculou-se na Universidade de Direito de Coimbra, onde teve contato com escritores do romantismo português, entre eles Almeida Garré, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho. Ainda em Coimbra, em 1843, escreve seu famoso poema Canção do Exílio, onde expressa o sentimento da solidão e do exílio. Em 1845, depois de formado em Direito, Gonçalves Dias voltou para o Maranhão, mas foi para o Rio de Janeiro em 1847 e lá publica o seu livro de estreia intitulado Primeiros Cantos. Em 1862, Antônio Gonçalves Dias vai à Europa para tratamento de saúde. Sem resultados, embarca de volta no dia 10 de setembro de 1864. E no dia 3 de novembro, o navio francês Ville de Boulogne, em que estava, naufraga perto do farol de Tacolomi, na costa do Maranhão, onde o poeta falece.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.